Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu não sei se vocês chegam a notar alguma diferença na acústica. Talvez não, espero que não. É que eu estou gravando hoje num ambiente diferente. Mas espero que a qualidade esteja razoável. Eu quero começar os destaques de hoje com um artigo que me chamou bastante a atenção. Tá? Eu sei que muitas vezes aqui a nossa pegada é digital, tecnologia, inovação e tal, mas eu prezo, acima de tudo, ciência. Eu acho ciência muito mais legal do que tecnologia, sobretudo porque cientistas adoram quando eles estão errados. Né? Então, eu acabei de comprar, até vou dar o link se vocês estiverem interessados, um livro que chama assim Tudo o que Não Sabemos. É um livro de iniciação à ciência e tal, é bastante acessível, mas justamente para contar tudo que a gente não sabe ainda. Isso eu acho gênio, acho muito legal. Mas vamos lá, em nome da ciência, vamos falar aqui de cães e lobos. A questão é a seguinte, alguns experimentos indicam que cães e lobos têm um senso inato de justiça, de jogo limpo, né? O que em inglês se chamaria de fair play, de jogo limpo. Já é ok, a gente já percebia que cães, eles aparentemente têm já um senso do que é a maneira correta, o jeito correto, quando eles estão sendo sacaneados, quando não estão, mas uma das teses é que isso fosse o convívio com seres humanos há muito tempo, então eles teriam absorvido isso de nós. A questão é que, bom, então vamos testar, ciência é ciência, vamos testar isso com lobos e lobos selvagens. E aí eles testaram com lobos selvagens da seguinte maneira. Coloca um lobo, são duas gaiolas, uma do lado da outra, um lobo vê o que o outro lobo está fazendo, os dois lobos têm o mesmo brinquedinho ali que quando um deles mexe, qualquer um deles mexe, cai comida. Qualquer um deles mexe, cai comida. Em pouco tempo, os dois aprendem que mexe no brinquedinho, cai comida. Ok? Ok. A partir de um certo ponto, quando um deles mexe, cai comida, quando o outro mexe, não cai comida. O lobo fica louco. E tem casos aqui, inclusive, do lobo destruir de raiva o brinquedo. Então, tem outros experimentos, acho que se você se interessa por essa questão, isso se chama etologia. Etologia é o estudo do comportamento dos animais. Se você se interessa por etologia, eu me interesso, vale a pena dar uma olhadinha a mais, tal, sobretudo se você gosta de cães, e é muito interessante perceber o quanto alguns atributos que a gente acha que são essencialmente humanos, por exemplo, o senso de justiça, ele não só é compartilhado por outros primatas, mas também por quadrúpedes. Então, para a gente perceber que a gente não é tão especial assim. Né? Um outro artigo que eu achei que eu vou dar destaque aqui, que é extremamente interessante, é uma startup que está usando drones para uma coisa muito bacana. Na África você tem problemas monumentais de logística, você não tem infraestrutura, alguns países as estradas são muito precárias, mas as pessoas têm problemas, elas ficam doentes, né? E como é que você atende alguém que de repente precisa de uma transfusão de sangue? Aí os caras estão contando, que país é esse? Eu acho que é Zimbábue, é isso? Deixa eu conferir aqui. Kigali, que país que é esse, meu Deus do céu? Vamos imaginar que seja o Zimbábue, depois eu me corrijo se eu estiver errado, tá bom? Mas a questão é a seguinte, é um país africano em que essa startup está testando drones, e na verdade drones não esses que a gente está acostumado a ver com quatro hélices, o drone é um aviãozinho, ele é lançado praticamente de um estilingue, né, de uma catapulta, ele joga esse aviãozinho, e o aviãozinho consegue levar uma carga de até 1,5 kg a uma distância bastante considerável em várias condições ruins de tempo. Pode estar chovendo, ventando, o aviãozinho vai melhor do que se fosse um drone comum. A questão é a seguinte, esse serviço que chama Zipline está mandando sangue. Vamos supor, numa aldeia qualquer, alguém precisa de uma transfusão de sangue. Eles contam que hoje o cara tem que ir buscar de carro, fica a horas de distância, então é horas para ir, horas para voltar, quando chega já era. Né? Então ou você leva o doente, o que também na condição das estradas não exatamente melhora a condição de saúde do infeliz. Então essa Zipline está testando drones para entrega em questão de 15 minutos, entrega de sangue, o aviãozinho sobrevoa, roda um pouquinho no céu lá, solta um paraquedas, Esse paraquedas entrega com uma precisão de 5 metros. A precisão é importante, porque muitas vezes o cara está no meio de uma floresta, né? Se o negócio enroscar na árvore, já era, né? Então, é muito interessante ver uma tecnologia de ponta sendo usada realmente com impacto. Não é que está entregando pizza, não está entregando presente da Amazon, está entregando sangue. Muito, muito bacana, chama Zipline. Eu já tinha visto alguma coisa dessas quando eu estava na Singularity, acho que tinha uma startup ligada à Singularity que tinha uma proposta parecida, mas esses caras estão fazendo acontecer. Se você se interessa, dá uma olhada, porque lá tem detalhes técnicos, como é que eles fazem essa zona toda. Agora, na sessão Teoria da Conspiração, parece episódio do CSI, né? Mas acontece o seguinte, sim, é verdade, algumas impressoras, elas adicionam nas páginas que você imprime códigos praticamente invisíveis que dão informação de em que impressora que isso foi impresso, a que horas, quando, dá uma série de informações, de meta-informações que podem ser úteis do ponto de vista forense. Forense, assim fala? Então o FBI teria entrado em acordo com alguns fabricantes. Parece teoria da conspiração, mas é real. Inclusive tem um site que lista as impressoras que colocam esse código. Esse código, na verdade, é muito simples, são pontinhos amarelos quase imperceptíveis, tá? Esses são os que foram detectados. É capaz que exista outros códigos embedados nas páginas sem que a gente perceba, né? Nesse caso, dos pontinhos amarelos, já foi descoberto, tem até um guia de como decodificar o que está escrito nesses pontinhos amarelos. Eu descobri que a minha é tão vagabunda, a minha é uma Epson jato de tinta, mas as impressoras mais bacanas, aparentemente muitas delas, de diversas marcas, têm códigos ocultos na página para dizer quando, onde, aquele documento foi impresso. Então, sim, parece coisa do arquivo X, mas é isso, a verdade está lá fora. Tem mais alguma coisa interessante? Eu acho que é mais uma coisa só que eu quero comentar com vocês. Tem várias, mas essa aqui é mais legal. De novo, a Technology Review fez o artigo do dia sobre uma questão ética, que é um tema que para mim é muito caro, em que ele está dizendo que nós temos que começar a inspecionar a inteligência artificial para ver se a gente encontra viés, algum tipo de distorção na maneira como ela avalia as coisas. E aí eles estão citando um caso que eu já mencionei aqui, que é o Compass. O Compass é um software, uma inteligência artificial, é uma soma de várias ferramentas que a polícia de várias cidades americanas estão usando para avaliar o potencial de crime, eventuais suspeitos. Então eles misturam várias fontes de informação para dizer, olha, aconteceu tal coisa, esse cara é suspeito, esse cara é suspeito, esse cara é suspeito. Né? E pessoas estão indo presas por conta disso. A questão é, tem dois aspectos aqui. Em primeiro lugar, uma ONG resolveu analisar os casos em que tinha sido usado inteligência artificial, especificamente o Compass, e perceberam o seguinte, sim, quando o Compass acerta, ou seja, ele tinha indicado um suspeito e aquele suspeito efetivamente era o culpado, brancos e negros têm o mesmo índice de acerto. Bacana, tá aí tudo bem, aparentemente nenhum viés. Mas, porém, quando o resultado era um falso negativo, ou seja, quando o cara era acusado injustamente, a maior proporção era desproporcionalmente mais negros. Então, de alguma maneira bizarra, inconscientemente ou não, ou simplesmente isso é um reflexo dos dados utilizados, essa inteligência artificial tem um preconceito natural, ou artificial, ou nativo, ou seja, o que for, contra negros. Então, é muito mais provável que você seja condenado injustamente por um robô se você for negro. Isso é grave, só para constar. Numa outra parte do artigo, ele menciona que já tem gente querendo anular julgamentos porque você não pode envolver num processo de julgamento uma caixa preta. Né? Você não, porque quando um algoritmo pronuncia algum tipo de sentença, por assim dizer, ou algum tipo de avaliação, ele é uma caixa preta. Então, quem diz que aquilo não é alguém jogando dados? Né? Então, você tem que ser capaz de explicar uma decisão, e uma caixa preta não explica. Então, isso tudo para mostrar como a inteligência artificial já está entrando torta na vida de todo mundo, tendo consequências bastante preocupantes, bastante nefastas, e como existem em alguns lugares no Brasil, eu ainda não vi, eu estou falando sozinho, eu não consigo falar com ninguém a respeito disso, as pessoas lá fora estão abrindo os olhos, mesmo no nível de um Technology Review, de um MIT em Boston. Caríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, segunda-feira. Ajudem a divulgar o Radinho, compartilhem com os amigos, a gente sempre vai ser nisso, sempre. Porque é uma longa história, mas acho que a gente sempre vai ser nisso. Mas vamos estender talvez essa iniciativa um pouco mais, né? Eu acho que a causa é nobre. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.